Olá para você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Claro que a gente não pode deixar de falar do mercado do boi gordo, que hoje o IBGE divulgou aí que os abates bovinos tiveram um recuo de 9,2%. E para entender sobre o que motivou essa queda, a gente convidou o Thiago Bernardino de Carvalho, ele que é pesquisador do CPEA e já está aqui com a gente por telefone. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso site.
Olá, bom dia a todos. O prazer é todo meu. Um abraço e um bom dia para todo mundo que está ouvindo.
Tiago, vamos lá. O IBGE divulgou hoje que os abates bovinos tiveram um recuo aí no primeiro trimestre desse ano de 9,2, se a gente compara com os primeiros 3 meses de 2019. A gente pode dizer que esse recuo aí dos abates foi motivado por uma oferta menor de animais?
Não, realmente, isso a gente pode sim concluir, né? Eu acho que é um raciocínio natural. A gente já veio, né? A gente já vinha vindo, o mercado já vinha vindo com abate maior de fêmeas já o ano passado. Isso foi mostrado pelos números. Então, isso é reflexo sim, de uma menor oferta de animais no campo. Até mesmo a valorização do milho, né, no segundo semestre também, para quem faz um semi-confinamento, um proteinado, mesmo nas águas. Realmente reduziu um volume maior de animais prontos para o abate, e o IBGE acabou mostrando esse resultado de janeiro a março para a gente, que também justifica aí a sustentação dos preços da arroba que a gente viu, pelo menos até a primeira quinzena de março, segunda quinzena começou outro movimento por causa do Covid, né? Mas essa sustentação de preço realmente de uma oferta menor de abate.
E a gente tem aí então uma menor oferta, uma menor número de abates de animal, mas a gente tem uma demanda principalmente externa bem aquecida, não é mesmo? A China aí tem ainda um agravamento pela peste suína, está demandando mais carne do Brasil e a gente tem potencial para atender, Thiago?
Muito bom, é outro ingrediente, né? Em toda essa composição em termos de preço e reflexo de mercado. Se a gente observar, a China cai, ela cai um pouco de compra logo no começo do ano, janeiro, fevereiro, e depois ela volta a subir muito forte, março, abril, e vem comprando muita carne em maio. Então, realmente, a demanda externa do final de março para cá, que a gente não tem os números de abate, realmente sustentaram, sim, essas cotações. Então, a China, com um apetite maior por outros fatores também que a gente vem observando no mundo, ela demandou muito da nossa carne. Hoje é o principal destino da nossa carne, com 37% de todas as compras, a China, tirando até mesmo Hong Kong. Então, realmente, a China teve um papel interessante nesse mercado em termos de demanda internacional nesses primeiros 4 meses de 2020, né? Vale a pena lembrar também que alguns acontecimentos nos últimos meses, a gente tem a questão da Índia, a redução do abate, né, de búfalo, principalmente também abate de frango, mas ele saindo do mercado internacional, principalmente do mercado bovino, principalmente pela quarentena que foi feita lá e a redução por causa do Covid. E nessa última semana passada, mas essa notícia dessa semana, a suspensão de alguns frigoríficos exportadores de carne bovina na Austrália. Então, tudo isso ajuda, sim, a sustentar esses preços.
Falando aí primeiramente da Índia, né? A Índia ela não só exporta carne de búfala para a China, né? Ela também atende o Oriente Médio, que também é um player aí do Brasil. Então a gente pode ver esses dois mercados vindo com muita força para o produto brasileiro.
Perfeito. A Índia, como você bem disse, tem alguns mercados potenciais como a China e o Oriente Médio. E só lembrando que, pensando no Oriente, na África, Oriente Médio, por exemplo, países muçulmanos, o Egito é o nosso terceiro maior comprador, o nosso quinto maior comprador é a Arábia Saudita, e o sexto maior comprador de carne bovina é o Emirados Árabes Unidos. Então, o Oriente Médio também abre-se uma janela para exportação de carne bovina até a mais para o Brasil aí nos próximos meses, sim. Então, a Índia realmente saindo do mercado ajuda a entender esse movimento, sim.
E, Thiago, com relação aí à Austrália, ela embargou alguns frigoríficos na Austrália. Você acredita que ela deve fazer isso com outros players? Porque, segundo, né, o que foi divulgado, isso teve uma motivação política ao invés de sanitária, né? Foi uma retaliação aí a algumas medidas que o governo australiano falou, que eles tinham disseminado a doença.
A Austrália, só para pro, os ouvintes entenderem um pouquinho a importância da Austrália para a China, esse movimento de olhar a China voltar para outros mercados, principalmente o Brasil, a China, as exportações australianas para a China representavam em torno de 18, 19% até o final do ano e começo desse. Somente em abril, a Austrália aumentou esse share para a China até 26%, ou seja, um quarto de toda a carne exportada pela Austrália ia para a China, né? Então, em abril, em relação a março, só que daí em maio tem a suspensão, então esse volume adicional realmente cai e o mercado se volta para o mercado brasileiro. Por isso que a gente está observando alguns números e a gente já comenta um pouquinho. Então, realmente, a China ela vem sofrendo alguns ataques, isso de todo mundo, né? Não é exclusivo da Austrália, então a gente tem que ter um pouquinho de cautela também. Isso vale para nós brasileiros, principalmente desse setor que a gente depende dele, para realmente a gente não perder esse movimento importante que vem ocorrendo e vem traduzindo em preços maiores, tanto em receitas para o Brasil de exportação, assim como em reflexo de preços bons no campo.
Exatamente. E a Austrália, ela também tem um grande player que é os Estados Unidos e que sofreu bastante. Algumas indústrias acabaram ficando fechadas para conter a disseminação, muitos funcionários tiveram a doença. E você acredita que os Estados Unidos precise do nosso produto?
Eu acho que também, de novo, é uma outra janela que se abre, sim, eventualmente. A gente pode ter, sim, a gente vai ter esse reflexo agora em maio, foi totalmente em abril. Os estoques de carnes reduziram, né, no, nos frigoríficos, até mesmo para o consumo, né, das pessoas. Então, algum movimento de controlar rapidamente a pandemia dentro dos frigoríficos, mas dos americanos, mas também a possibilidade de abertura de compra de carne de alguns países, principalmente o Brasil, próprio Uruguai, Paraguai, etc., vai sim ter esse movimento. Então, o Brasil pode também se beneficiar desse problema que os Estados Unidos sofreu, tanto vendendo carne para os Estados Unidos, assim como vendendo carne para outros parceiros que os Estados Unidos abastecem. Então, a gente precisa ficar atento a essa movimentação.
Tiago, de acordo aqui com o CPEA, divulgou, né, nessa manhã, o país asiático, né, a China, foi responsável aí por 203 mil toneladas exportadas, né, quase o dobro do que foi exportado aí no acumulado de abril e do acumulado de janeiro a abril de 2019, que foi 96 mil. Maio, podemos considerar maio recorde em exportações? Como você tem visto isso?
Olha, vamos lá. A gente tem alguns ingredientes aí que a gente pode vislumbrar um cenário muito positivo para as exportações de maio do Brasil. O primeiro é o câmbio, né? A gente está vendo o câmbio batendo recorde diário, né? Evidentemente em relação ao dólar, mas não é em relação ao yuan, ao yuan, a outras moedas, ao euro. O euro também desvalorizando, então a gente precisa entender também para quem a gente está vendendo e se a moeda deles estão valorizadas ou não. Mas que seja, o nosso câmbio desvalorizado nos possibilita sim exportar mais carne, traz uma competitividade maior para nossa carne. Outros pontos que são importantes também é a questão da peste suína africana, né? Isso já motivou mais exportação até mesmo de carne suína do Brasil para lá e até mesmo de carne bovina. E por fim, os fatores que a gente já citou, problema na Índia, problema nos Estados Unidos e problema na Austrália. Então, todos esses fatores realmente traçam um cenário interessante para as exportações de carne bovina, carne suína, carne de frango do Brasil para maio. Um número importante, só nos primeiros 5 dias úteis do mês, a gente exportou em média algo em torno de 10 mil, 11 mil toneladas diárias, 10,7 mil toneladas. Foi um recorde histórico nos últimos anos. né? Então a gente já está falando que a gente já exportou 53 mil toneladas em uma semana. Se a gente continuar com esse movimento, com esses números, realmente a gente bate recorde e temos um cenário muito favorável para as exportações brasileiras, sim, tá?
E, Thiago, a gente tem oferta aí para atender esse mercado? Porque o mercado interno, ele ainda continua absorvendo uma parte considerável da produção brasileira, apesar de que o mercado interno anda um pouquinho lento aí devido às incertezas do isolamento social, do coronavírus.
Sim, eu acho que a gente tem aí também um cenário que a gente precisa entender. O mercado, o equilíbrio do mercado, ele vem de oferta e demanda. Então, oferta a gente já comentou, oferta está restrita. Isso vem dando certa sustentação para os preços. Por mais que a gente vai entrar agora na entre safra, a gente tem redução de pasto, mais animais para o abate, muita gente não conseguindo dar um proteinado porque o preço do milho está caro. Então, a gente vai ter que entender esse movimento principalmente final de maio, junho e julho. Por outro lado, a gente tem quem forma o preço e a demanda. A gente tem uma demanda externa muito favorável, né? E realmente é o que vem dando sustentação. A demanda interna, os dados até mesmo de IBGE mostraram que o volume de vendas do varejo, principalmente no final de março, foram muito interessantes para os hipermercados, para os alimentos. Houve uma redução dos outros setores, como eletrodomésticos, como vestuários, como automóveis e motocicletas, mas os hipermercados, os alimentos subiram. Então isso mostra que realmente há uma troca. A demanda interna, por mais que vá sofrer nos próximos meses, em março, em abril, conseguiu dar uma sustentação nos preços. Então, pensando, o Brasil tem condição de ofertar carne mundial, devido a essa demanda mais enfraquecida internamente, realmente o mercado externo se torna muito favorável para as nossas exportações. Então, a demanda internacional deve sim fazer com que o preço se torne equilibrado para as próximas semanas, para os próximos meses.
E, Thiago, a gente tem aí uma média por arroba quanto hoje?
Hoje fechou ontem algo em torno de 199,90 São Paulo, né, o indicador de CPE. A gente está falando de algo em torno de R$ 200 arroba, em média oscilando um pouco, sobe um pouco, cai um pouco. Então, essa oscilação natural do mercado em termos de incerteza. E se a gente analisar os últimos 5 anos, tá, com preços deflacionados, a nossa média dos últimos 5 anos foi algo em torno de R$ 180, R$ 179,80. Tá, dos últimos 5 anos. Então a gente está com uma arroba, em média, R$ 20 acima do que a gente estava observando nos últimos 5 anos. Concordo que o custo subiu também, mas então a gente vê uma arroba sustentada. E se essa arroba permanecer nos próximos meses, então a gente tem pelo menos uma luz no fim do túnel, principalmente para a classe produtiva, por dentro da porteira.
Tiago, conversando com alguns pecuaristas aí da região do MS, de São Paulo, eles relataram que algumas indústrias frigoríficas já preencheram as escalas de abate até o final de maio. A gente pode dizer que isso é algo pontual e de cada região e também para o mercado que cada indústria atende?
O final do assunto, você pontuou muito bem. A gente tem que entender um pouquinho como que essa indústria operacionaliza. É mercado interno? É mercado externo? Evidentemente, a gente vai ter uma oferta maior de gado, como a gente já mencionou, por causa do final da safra, começo da entressafra. Então, muitos realmente vão se aproveitar porque não tem condição de pasto, vão entregar. Então, frigoríficos também vão preencher a escala. E, por outro lado, você tem frigoríficos, por exemplo, dependendo muito do mercado interno e não conseguindo repassar tantos preços. Então, vai depender da região que o frigorífico operacionaliza, até mesmo a região que tem uma maior oferta. Tem regiões que têm uma condição de pasto ainda interessante, então tem pecuarista segurando animal no pasto ainda. Então, realmente, é buscar esse ponto de equilíbrio aí. A gente vai observar, sim, movimentos de uma escala maior, uma escala menor, mas é pontual de algumas regiões.
Você comentou aí que tem alguns pecuaristas que estão conseguindo manter os animais nos pastos. Podemos dizer que isso é um reflexo de um clima mais favorável para as pastagens?
pode ser em algumas regiões realmente já estão com dificuldade de chuva, outros tiveram uma condição de chuva interessante na última semana, e também tem a questão, a próprio manejo do pasto, né, que favorece uma condição melhor, assim como se ele tem uma condição de alimento, se ele faz um outro tipo de manejo nutricional. Então é um conjunto de fatores, mas sim, eu tenho algumas regiões que tiveram uma condição climática mais favorável que em detrimento de outras.
Tiago, voltando aí um pouquinho a falar do mercado interno, mais especificamente sobre o consumo, a gente está entrando aí na segunda quinzena do mês, que a gente sabe aí que historicamente o poder aquisitivo da população tende a cair, e eu quero saber com você como que está o escoamento da carne no atacado, como que as indústrias, né, estão remanejando isso e como estão os preços aí para carne no atacado.
Olha, perfeito. A gente pode observar sim que a carne vem se mantendo, ela oscila sim, mas ela se manteve a carne bovina até teoricamente firme nas últimas semanas, recuou um pouquinho, mas frente à carne suína que despencou, a própria carne de frango que despencou, elas estão recuperando também. A carne bovina, ela veio se mantendo sim no patamar firme aí, algo em torno, pensando na carcaça casada, algo em torno de 13,70 o quilo, 13,80 o quilo nas últimas semanas, né? Isso é natural. A gente tem que sempre lembrar que o boi tem N cortes, a gente tem cortes de traseiro com valor agregado maior e cortes de dianteiro com valor agregado menor. A indústria realmente, ela tenta fazer um mix para melhorar a margem dela, assim como o próprio varejo, que é natural ver descontos para atrair o consumidor. Assim como o açougue vem se mantendo sempre cheio, porque a população, como a gente comentou, deixa de consumir outros produtos, bens duráveis, e vem consumir alimento. Então, a gente não sentiu tanto esse movimento de queda do consumo para a carne bovina, até porque eu diminuo um pouco o preço da carne de alto valor, do traseiro, isso é reflexo já desse movimento. O filé mignon cai um pouco, a picanha cai um pouco, o contrafilé cai um pouco, em detrimento da alta de alguns preços e alguns cortes do dianteiro. O acém, ponta de peito, músculo, que tradicionalmente aumentam nesse período do ano, né? Então, isso vai também gerar um mix de preços entre frigorífico e o varejo. Mas realmente você tradicionalmente tem uma pressão de preços, mas que volta a subir nos próximos meses. Isso vai ser natural, principalmente por causa da Covid nas próximas semanas também.
E como que tá aí a competitividade da carne bovina com as outras proteínas animais?
É interessante notar que a carne bovina, ela se mantém num patamar firme, né? Até mesmo nas últimas semanas, devido a uma oferta menor, mas também de uma demanda externa maior. Ela perdeu um pouquinho de competitividade na última semana, mas principalmente nesses últimos dias aqui dessa segunda semana de maio, porque realmente ela estava num patamar muito alto e a carne bovina, suína, carne de frango, o ovo estava num patamar muito mais baixo. Então a população olhou e se atraiu pelos preços mais competitivos, mas ela se mantém firme ainda. Já foi maior a competitividade dela frente às outras carnes. Hoje está um pouco menor, mas ela está muito atraente ainda nos olhos dos consumidores.
Certo. Tiago, um outro assunto que eu gostaria de abordar com você é com relação ao mercado futuro. A gente falou aí de um cenário muito favorável, um cenário externo muito favorável aí para as exportações, e eu gostaria de saber se esse cenário tem refletido aí nos negócios no mercado futuro.
Muito bom. O que que é o mercado futuro? O mercado futuro acaba sendo o reflexo, né, da expectativa, né, do mercado, dos agentes que operam realmente compra e venda de contrato, com as notícias que a gente tem basicamente mais do que diárias, né, em tempo real. Então, muitas vezes eu tenho notícias boas, outras nem tanto, outras eu tenho uma valorização cambial, desvalorização cambial. Eu tenho uma notícia de abertura de mercado brasileiro para exportação, outras nem tanto, outras notícias como recuo da produção, que seja. Tudo isso reflete em compra e venda de contrato. Então, o mercado, ele oscila principalmente em momentos de Covid, porque o mercado ainda não tem clareza de como os outros mercados vão se comportar, tanto o interno como o próprio mercado externo. Então, quando eu tenho um movimento da China vindo comprar, o mercado tradicionalmente valoriza. O mercado, por exemplo, do boi futuro semana passada para final do ano, algo em torno de 204. Começa essa semana a 198, 199. Com a discussão política, com a discussão internacional, aí vem a questão da suspensão de frigoríficos australianos. A arroba volta a subir, sinalizando 203 para o final do ano. Então, tudo isso é reflexo. É preciso ter muita cautela para tomar uma decisão, porque é um período de transição. Então, a gente vai ter muita oscilação no mercado futuro, porque ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer apostar alto, mas acaba se refletindo esses movimentos de incerteza.
Exatamente. E é nesse momento que o pecuarista começa a ficar mais atento ao mercado futuro, principalmente outubro, porque ele tem ali o confinamento e também o milho, né? Ele precisa saber quanto que o milho está cotado para ele ter todo o planejamento aí do segundo semestre.
Perfeito. A gente vai entrar num período de produção pecuária no Brasil, que a gente tem uma dependência maior dos insumos para alimentação. No caso, milho, farelo de soja, que seja sorgo, assim por diante, como o caroço de algodão, como a polpa cítrica, assim por diante. Mas o milho tem um papel fundamental. E a gente precisa ficar de olho, porque a gente tem a safrinha entrando e muitas vezes a decisão de confinar. A gente joga para frente, a gente posterga, como a gente vem ouvindo falar de muitos confinadores, muitos pecuaristas. Então a gente tem que ficar um pouco atento se vai ser um efeito manada, todo mundo vai postergar. Então é um pouco ter cautela, fazer conta, realmente ver se o milho paga essa conta, se o boi magro paga essa conta, para também não ficar no desespero no final do ano, sair comprando e pagando até um preço maior.
Exatamente. Temos que acompanhar como vai ser o desenrolar desse mercado. Tiago, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso site e pelas suas informações, que são sempre muito valiosas.
Eu que agradeço, Andrés. É sempre bom conversar com vocês, né? E fico à disposição para, quando vocês precisarem, a gente bater um papo sobre o mercado agropecuário. Tá bom? Um grande abraço a todos.
Para você também, um grande abraço. Você aí acompanhou a entrevista com o Thiago Bernardino de Carvalho, ele é que é pesquisador do CPEA, e a gente comentou aí um pouco a respeito das exportações, em que o Brasil tem sim um grande potencial de atender uma demanda externa, em que a China continua aí com o agravamento da peste suína africana, comprometendo o rebanho de suínos, ou seja, faz com que a China procure mais pela proteína brasileira. Além disso, a China embargou quatro frigoríficos australianos no começo dessa semana. O Notícias Agrícolas divulgou aqui em primeira mão. E isso também pode refletir num aumento da demanda por parte da China para o nosso produto. Além disso, a Índia, ela tem aí está comprometido os abates de carne de búfala, que é um outro mercado que a China procura, né, para atender essa demanda por carne. Está parado os abates na Índia em virtude do coronavírus por lá. A Índia também atende o Oriente Médio, ou seja, um outro grande player do Brasil. E, por sua vez, os Estados Unidos também passou aí por um agravamento das indústrias frigoríficas, devido a funcionários terem a doença, o coronavírus, e tudo isso pode sim impactar nas exportações do Brasil, que nos primeiros 5 dias úteis do mês de maio exportou equivalente a 53 mil toneladas. É um valor bem acima das expectativas que o mercado esperava, e a gente deve esperar como que vai ser os próximos dias, como que vai ser a evolução das exportações. Nós temos um dólar aí muito favorável. O dólar hoje está precificado a 5,95, ou seja, isso é muito atrativo para as exportações, e o câmbio aí, a moeda brasileira, segue desvalorizado. A gente vai lá na B3 para ver como que os preços estão se comportando. Nós temos o maio precificado a 199,40, com uma alta de 0,25%. O junho está cotado a 196,50 por arroba, com uma alta de 0,67%. Já o julho foi negociado a R$ 198 por arroba, com uma alta de 0,51%. O outubro está cotado a R$ 198,50, com uma valorização de 0,38%. Ontem, o CPEA precificou o boi, assim como o Thiago falou aqui na entrevista, a R$ 199,90, com uma alta de 0,60%. Eu fico por aqui e você acompanha esses e outros destaques aqui no site Notícias Agrícolas.